Clearheads Podcast.
It's lights out and away we go!
Sejam bem-vindos ao Vinguezed Podcast, o teu podcast semanal onde mergulhamos em tudo relacionado com o mundo da simulação automóvel, não é? Sim Racing. E como sempre falamos um pouco do mundo do automobilismo. No episódio de hoje temos uma emocionante lista de tópicos para discutir. Vamos explorar o fascinante mundo das microtransações, fascinante entre aspas, que não é algo que se gosta muito, mas vamos falar das microtransações contra os DLCs e como estão a afetar as gerações futuras e as gerações jovens no mundo da simulação. Claro que também vamos falar do último vídeo de James Baldwin que recentemente compartilhou no YouTube, onde discute os últimos desenvolvimentos do mundo de RenSport, do jogo e do formato ESL. Claro que mergulhamos sempre nas notícias diárias do mundo da Sim Racing e irei partilhar um pouco a experiência em Brandades, que voltei a ir a uma corrida no mundo real e, claro, discutir as 5, ou não é bem discutir, mas falar das 5 coisas que mais gostei nas 24 horas de Nürburgring. Então prepara-te, junta-te a nós para nesta jornada empolgante pelo mundo da simulação, sempre como sempre jogos e experiências. Vamos acelerar e mergulhar nesta curva, fazer um ponto em marcha, e porque isto é Vinguezed. Antes de começarmos a falar das notícias, só deixar-te aqui uma marca que hoje o texto é todo escrito pela Cristina, seja a versão inglesa e a versão portuguesa. Eu iria falando a ela iria escrevendo e fazer um tweet. Claro que escreveu em inglês e depois tudo está traduzido pelo um Google Tradutor. Portanto, eu a ler também os pontos e os tópicos tenho que depois mudar porque está escrito num português com tradutor, não é? Tem uma mistura de português do Brasil com português de Portugal, tem aqui vários tweets, mas pronto, Cristina está sempre presente, infelizmente eu não consigo escrever tão bem e ela está a fazer praticamente tudo. Portanto, um muito obrigado à Cristina por nos patrocinar, não é? E dar-nos o prazer de estarmos aqui hoje a fazer isto tudo. Começando as notícias de Sim Racing, há muitas coisas importantes. Voltou a falar-se mais uma vez do Real Racers Never Quit da Team Redline, a equipa onde está o português Diogo Pinto. No passado domingo, dia 21 de maio, como sabemos, foi o cancelamento do grande prémio da Emília-Romana da Fórmula 1 2023 e a Team Redline voltou a usar uma estratégia que deu certo no mundo de 2020, não é? Quando tudo parou e voltou a trazer as corridas virtuais. Max Verstappen foi a cabeça de cartaz, como sempre, da Team Redline e de tudo que está presente. Também trouxe uma categoria de vários pilotos do mundo virtual e não virtual. E toda a equipa da Team Redline esteve lá e foi um momento único. Foi bom ver isto tudo. Como sabemos, o prémio foi cancelado devido às inundações catastróficas que teve toda a área de Imola. E isto foi uma maneira de angariar fundos e ajudar também. Claro que houve bons corridas, más corridas. Claro, o ponto mais alto foi quando Max Verstappen, na chicane, não é? No S, decide ir reto, fazer um percurso de terra batida e apanhar quem estava mais no frente, na frente do pelotão, não é? Na frente da corrida. E depois também há o momento caótico com os Porsche, com os Toyotas GR86, em que eles todos batem uns nos outros. E num estilo de NASCAR, Luke Bennett consegue desviar-se de todo aquele grid que estava batido e consegue esquivar-se e passar e conseguir finalizar a corrida. Foi um evento diferente e algo também que nos voltou a trazer um pouco as memórias do que se passou em 2020 e, como digo, fazer um pouco de agregar dinheiro para as pessoas que sofreram das inundações caóticas em Imola. Continuando a Fórmula 1, não é? Falamos de Max Verstappen, voltamos a falar de Fórmula 1. Fórmula 1 23, como sempre, está aí. O beta foi jogado, estava mais ou menos bem. Não se pode discutir muito o que se passava no beta ou não se passava no beta, como nós sabemos. Mas o Fórmula 1 23 está agora aí. Vamos ver se o jogo vai conseguir superar a última edição. A última edição teve muito má, não é? Não teve uma edição muito compacta, houve muitos erros, muitos problemas. Vamos ver se está melhor. Já mudaram agora a multijogador, não é? Está completamente revisado. A introdução do F1 Lite agora mudou para F1 Hub. Há muita novidade a vir, mas ainda está a vir tudo um pouco aos poucos e poucos. E desta semana o que veio foi só que o multijogador levou completamente uma revisão. Isto tudo é muito bonito no papel, mas depois vamos ver quando o jogo sair se bate certo ou não bate certo. Mudando agora para um mundo mais simulação correto, o R-Factor 2 está em promoção na Steam, portanto consegues ter o jogo por volta de 15€, penso eu. O jogo traz muitas tracks, traz várias pistas, traz vários carros, portanto, claro que depois o resto tens de ter por DLC. Eles lançaram recentemente o DLC dos Fórmula E, a geração 3, em que podes jogar lá, e acabaram agora de lançar do Campeonato Britânico de Carros de Turismo, o BTCC, o Cooper Leon, que se juntou assim a toda a grid. E com isso também vem todas as pinturas dos carros de abril de 2023 gratuitamente. O Cooper Leon vai dar a ser pago. O Cooper Leon vem depois de 3 meses de ter vindo o Honda Civic Type R. E como sabemos, se calhar vocês não sabem tão bem, mas a empresa espanhola não é estranha ao BTCC. Já conquistou o título de fabricante em 2006. Sobre o disfarce da marca mãe da Cooper, não é? Que é o Seat, como vocês sabemos, não é? Agora separou-se ali um bocadito. Em termos de carro, o carro usa um motor Toca M Turbo de 2 litros. A nível de sessões, é um bocado semelhante ao Toyota Corolla GR, ao Sport, ao Infiniti Q50, ou Vauxhall Astra, mas o Toyota usa um motor diferente do resto dos restantes. Aqui uma curiosidade, para quem não sabe, a Cupra pretende exclusivamente só vender carros elétricos até 2030. Portanto, estas são as últimas versões que vamos ter dos carros de modelo gasolina, gasóleo, híbridos. Portanto, como sabem, também está a acontecer com os modelos Audi, estamos a tentar ir para um tipo de movimento mais ecológico, como eles chamam. Isto depois tem tudo as vossas maneiras de ver, não é? Há quem acha que não é ecológico, há quem acha que é ecológico, mas pode, mas isso são termos para outros termos de conversa. Mas o principal aqui que nós estamos a querer falar é que toda a marca está envolvida nisso. E pronto, em termos deste BTCC carro, ainda não tive a experiência de poder jogar, mas vou-te falar dos preços. O Cooper Leon BTCC está acessível por 5€. Os pacotes de carros, de todos os carros da gama da BTCC, são por 20€. E depois, por 30€, tens o pacote de BTCC com as 4 pistas em que os carros correm. Não só as 4 pistas, as pistas que o carro não corre, mas tens o Shenderton, Donington Park, Brandados, e Croft, que são os circuitos onde estão a correr. Claro, também correm Silverstone e correm mais uns circuitos que não aparecem aqui. Donington Park também penso que já está no jogo, penso que não faz parte do pacote. Há vários circuitos britânicos onde eles correm e é sempre um campeonato interessante, um campeonato cheio de corridas emocionantes. E claro que em Portugal nós agora já temos dois tipos de circuitos, podemos fazer isto, mas não teríamos a possibilidade de ter este tipo de inovações. Mas é bom que venha para o jogo e aconselho-vos a jogar, porque está muito competitivo. O R-Factor 2 também agora modificou a maneira como o AI para quem joga em single player funciona, portanto está muito bom. A nível de atualizações de um jogo que é, se calhar, um fã favorito, não é? No número das consolas, o Gran Turismo 7 anunciou 3 novos carros. Temos um R32 da Skyline Nissan, que já estava presente no jogo, no V-Spec 2 GTR. Agora temos um GTS Type M, com uma edição mesmo, uma edição da homologação Evo, portanto algo que está mais baixo, não é? Agora com estas vindas, se calhar possivelmente veremos ter também um R33 ou um R34 da Nismo também a vir. Numa versão de carro diferente, não é? Um Alfa Romeo projetado por Giorgetto Giugliaro, como é o Giulia, mas não uma versão recente, a versão de Salvagem de GTAM, um dos carros icónicos dos anos 60. Estamos a falar do modelo da série 105-115, que é o 1600 GTAM. Já tivemos o Sprint 1600 GTA no Gran Turismo 4 e o GT Veloz 1600, existem sempre várias versões. Aqui vamos ter só o GTAM, que é um carro com design minimalista, um motor mais efervescente e tem um tubo de escape muito áspero. Portanto, vamos ver se isso vai estar a 100% no jogo. E para acabar, eles trazem um carro que já teve no jogo, ganhou um prémio da SEMA. Falo-vos de um carro de 2003, que é o Buick, do Gran Turismo 4. Nesta vez, em vez de ser do Buick, é um Ford Maverick. modificado para 1200 cavalos, que foi criado pelo proprietário Jimmy Shaun, da Greening Auto Company. São três carros diferentes e algo um pouco diferente do que nós estamos habituados, que duramos a ser sempre mais virado para os road cars, não é carros de estrada, do que carros de competição a 100%, mas isso sempre foi a marca do Gran Turismo, não é? Uma notícia que vai ser do interesse de todos, se calhar um bocado já se estava à espera. A Straight Force Studio anunciou que vai ter uma estratégia com a Razer Studio, não é? Vão juntar-se um pouco. Automobilista 2 vai juntar-se com os criadores do Porsche Car. Portanto, nada de novo, não é? Pelo visto, vão estar envolvidos na versão do GTR. E isto terá algo bom para o mundo da simulação, não é? São duas marcas que tentaram puxar algo que não conseguiu muito bem e para um lado nem para o outro. Portanto, claro, juntos poderão conseguir chegar a um consenso e chegar à criação de algo. Para acabar nas notícias, algo bonito, o Art of Rally, para quem não sabe, é um jogo nostálgico e criativo. Terá a primeira edição deluxe em caixa, não é? Edição sem ser virtual, e estará disponível para a PlayStation 5 e para a Nintendo Switch, e vai estar só disponível na Europa. Não sabemos se vai estar disponível em Portugal, em alguma loja específica, mas estejam atentos a isso. Mas agora é a altura de juntarmos ao tema da semana e vamos falar das microtransações. Como vocês sabem, já repararam, eu gosto muito do número 5, não é o meu número favorito, mas pronto, gosto de trazer as 5 coisas, as 5 conexões, e vamos começar a falar das 5 coisas que são as microtransações. Como vocês sabem, microtransações em videojogos tornaram-se um tópico prominente nos últimos anos e tiveram um impacto significativo na indústria dos jogos e estão até na geração mais jovem. São pequenas compras que tu fazes no jogo normal, a troca de dinheiro real e não dinheiro virtual, para obter os itens virtuais, cosméticos ou vantagens nos jogos. Mas vamos bater nas 5 partes que é que são. Nós temos as microtransações, têm uma geração de receita. O que é isso? Tornam-se um modelo de negócio lucrativo para desenvolvedores e editores de jogos. Ao oferecerem compras opcionais nos jogos, eles podem gerar uma receita adicional além da compra inicial do jogo. Esse modelo também permitiu que alguns jogos fossem oferecidos gratuitamente enquanto monetizavam por meio de microtransações. E isso é devido aqui também ao design e ao balanceamento do jogo. A implementação destes pagamentos influencia o design e o balanceamento do jogo. Em alguns casos, os desenvolvedores podem priorizar a criação de oportunidades atraentes de microtransações, afetando potencialmente a experiência geral no jogo. Isto vê-se mais em jogos de shooting, não é? Como temos o caso do Fortnite. Isso pode levar a preocupações sobre justiça e se os jogadores que gastam mais dinheiro têm uma vantagem injusta sobre aqueles que não gastam. Claro que depois também há um impacto nos hábitos de consumo que estas microtransações influenciam a nível dos jogadores mais jovens. O que é que isto faz? Eles ficam tentados a fazer compras frequentes para aprimorar a sua experiência de jogo, adquirindo itens exclusivos ou acompanhar os colegas. Isto pode levar a gastos excessivos, especialmente quando os jogadores são atraídos por caixas de saque, sistemas de agachamento, comprar isto, comprar aquilo, ou recompensas aleatórias. Como se vê em jogos do FIFA, não é? Compra o pack 85, ou penso eu, não sei, já não jogo FIFA há muito tempo. Compra o pack 85 Plus e depois poderás ter um jogador 85 a 90 e será algo aleatório. Depois também tens, que é o que eu digo, que é o que vem agora com esta recompensa de leitores, que é o potencial da exploração, que às vezes explorem princípios psicológicos para encorajar os jogadores a comprar mais, não é? Comprar agora vais perder. É tipo um Black Friday que a gente vê muito no dia-a-dia, e isso pode ser particularmente impactante em jogadores mais jovens e mais suscetíveis. E depois tens as preocupações éticas que isto levanta, não é? Muitos críticos dizem que estas práticas podem ser manipuladoras, podem compartir bom comportamento semelhante ao que se vê o vício do jogo. No jogo não é do jogo de consolas, mas do vício do jogo de apostas, especialmente quando as recompensas são aleatórias, como eu já tenho já falado, né? Já houve pedidos para regulamentar, uma transparência para proteger as crianças e jovens, principalmente destes possíveis danos, mas até agora não se sabe nada e nunca se fez nenhuma lei, e não se sabe até porque essas leis estão a ser feitas ou não feitas. Mas claro, nem todas as microtransações são negativas, mas inicialmente poderiam não ser negativas se tivessem a trazer algo diferente. Mas quando elas não são negativas, vão ser um DLC. E agora vamos falar um pouco dos DLCs antes de saltarmos para um modelo de microtransações que está a acontecer no jogo da Lego. E vamos saltar para os DLCs, mais uma vez, 5 coisas que podemos falar um DLC. Um DLC, não é? Para quem não sabe, é um conteúdo para download, não é? Extra ao jogo. São comparados, principalmente em jogos como iRacing, jogos de simulação, é Automobilista 2, War Factor 2, como agora falei nas notícias, não é? Que é um DLC, o BTC. O BTCC é um pack, é um DLC, algo que tu vais adicionar ao jogo. Isto muitas vezes tem a ver com jogos que têm um nível de vida maior, que é, por exemplo, como são os jogos do FIFA, né? Jogos do FIFA têm um jogo, têm um nível de vida anual, principalmente se calhar 2 anos, e têm as microtransações, ganham muito dinheiro com as microtransações, muito, muito dinheiro, será muito mais dinheiro que o jogo, e por isso às vezes o jogo nem evolui tanto, até se focam menos no jogo, e lá está, é aquilo que eu falo das microtransações que trazem uma ganância, não é? Mas pronto, vamos falar dos DLCs. DLCs são uma fragmentação de conteúdo, não é? Um conteúdo extra. Partindo um pouco o que é o DLC, isto vai trazer-te o quê? Vai trazer um extra, ou seja, carros, pistas ou recursos adicionais que só podem ser acessidos por meio de uma compra separada. Claro que existe sempre uma divisão depois, porque há muitos jogadores que possuem os DLCs, outros não. Isto pode afetar potencialmente a experiência do multijogador online, não é? E da coerção da comunidade. E isso dá-se a saber muito, principalmente com agora falar outra vez do War Factor 2, não é? O War Factor 2. Não te deixava jogar numa classe, vamos dizer, uma classe de GTs, só tinhas o BMW M4 e não podias competir contra os outros carros, contra os Ferraris, contra os Porsche. Porquê? Porque tinhas que ter o pacote para poderes jogar contra. E isso era um pouco difícil porque é assim, o outro carro não tem nada a ver contigo, né? não vai influenciar a tua maneira como construir, está lá, é um bloco. Se fosse aquele carro, se fosse outro, se fosse um ABC ou DOF, seria a mesma coisa, não é? O que vai mudar é o tamanho do carro, o netcode à volta do carro, isso tudo. E depois também vai haver com a maneira como a pessoa conduz o carro, não é? Falando em multijogador, não falando em single mode. Agora, isso criou muito problema e aos poucos e poucos agora o War Factor já te deixa jogar. Se tu só tens o Ferrari, vamos agora falar, só tens o Ferrari e queres jogar na classe GT, podes jogar na classe GT3 contra outros carros, sem teres os carros. E isso já abriu a porta para mais opções e está melhor. Claro que depois tens várias outras desvantagens, que é o segundo tópico, que é os paywalls e desvantagens competitivas. Em jogos corridas, os DLCs incluem carros novos ou itens de melhoria de desempenho, ou os jogadores que compram esses pacotes de conteúdos sinais acabam sempre por ter uma vantagem competitiva. Às vezes, nem sempre. Isso não se vê tanto no mundo do jogo da simulação, mas vê-se mais em outros jogos. Por ter os custos de longo prazo, não é? As microtransações têm um custo enorme, os DLCs não tão grande, mas aumenta o custo a longo prazo. Mas também são jogos que estamos a falar que às vezes só saem em 4, 5 anos, 6 anos. Portanto, não estamos a falar de jogos que saem anualmente, como os casos do Need for Speed, Grids e outros tipos de jogos, não é? Bom, esse gasto, claro, pode ser sempre contínuo, vai ser uma barreira para muitos jogadores, mas tu tens a opção de comprar ou não comprar. Se comprares, não vais jogar tanto. Se comprares, jogas. Epá, eu tenho o Race Room, que gratuitamente traz 5, 6 carros, 4 pistas. É o suficiente para quando tu quiseres experimentar o Race Room e jogar de vez em quando. Tem carros engraçados, joga-se engraçado, não irei gastar os DLCs neste momento, fui gastar os DLCs para um War Factor 2 e experimentar um pouco mais o jogo. Gostava de ir para o War Racing, mas o War Racing tem uma subscrição mensal e já traz um custo muito grande, mas mesmo assim será algo sempre diferente. E claro, tens a percepção de qualidade e de valor, que dependendo da implementação e da presença das microtransações ou dos DLCs, neste caso mais os DLCs, influencia a percepção dos jogadores sobre o valor e a qualidade geral do jogo, não é? Muitas vezes a gente está a pagar muito, não é? E os jogos acabam por a gente depois não jogar o jogo todo, não é? O jogo acaba a ficar caro, a gente não joga os carros todos. Claro que isto é sempre essencial, está sempre bloqueado por paywalls, custos adicionais excessivos, mas isso pode dar uma satisfação a nível negativo do jogo ou não. Isto está mais envolvido agora com o que eu depois vou-vos explicar, que é o Lego. Claro que eu disse, como disse, o iRacing tem sempre um modo de negócio diferente, que utiliza um modelo baseado em assinatura. Os jogadores pagam uma taxa recorrente para aceder ao multiplayer. Atenção, e isto não traz a nenhum DLCs. Agora, vamos falar em relação ao jogo da Lego. E primeiro vamos marcar o que é o jogo da Lego. O jogo da Lego, vou-vos dizer abertamente, possivelmente tinha tudo para ser o jogo do ano. E vamos começar a falar nisso. O jogo da LEGO envolve, além de ser um jogo completamente diferente, não é? É um jogo de construção e desconstrução. Tu destróis o carro e depois constróis o teu próprio carro. É uma versão de Mario Kart com toques de Forza Horizon. Portanto, vamos dizer que Forza Horizon e Mario Kart tiveram um filho e nasceu o LEGO. O jogo está positivo, tudo é quebrável, tudo é engraçado no jogo, o jogo está muito positivo. Depois, tens a parte em que tens 3 veículos, normalmente na tua parte, um veículo para água, um veículo para terra batida e um veículo para estrada. E estão sempre a alterar e isso traz algo também muito bom. Até aí, tudo muito bem, tudo muito bom, mas depois começas a jogar o jogo. Pões o jogo traz-te o que nós chamamos uma season, que é uma série, não é? Já traz um roadmap, um mapa de como é que vai ser, não sabe o que é que vai trazer, mas são 4 temporadas que vão ser libertadas com o jogo na primeira sessão. Na primeira estação, vamos dizer. Então, a primeira série serão 4 temporadas. A primeira já veio, acho que era uma pizza e mais uns bonecos e mais uns carritos. E pronto, e isso também é pago e isso é um DLC. Depois começas a jogar o jogo, fazes a primeira corrida e ganhas a moeda da LEGO. Vamos chamar pontos. Ganhas 1000 pontos. Faz a segunda corrida, 1000 pontos. Terceira corrida, 1000 pontos. Quarta corrida, 1000 pontos. Mas depois, quando voltas a repetir a mesma corrida, isto numa outra história, só ganhas 25 pontos. E aqui é muito importante. Vais a jogar no modo single player, não é? No modo sozinho, vais fazer uma corrida e ganhas 50 pontos. Ok. Pronto, devia ser um bocadinho mais, mas ok. Faz um jogo online e ganhas 5 pontos. Mesmo que ganhes a corrida, são 5 pontos. Agora vamos ao o que é o jogo. O jogo tem um modo de compra, uma loja. Uma loja que funciona como se fosse uma loja virtual, não é? Em que a gente vai e compra um carro, uns bonecos novos, carros novos, até peças novas para adaptar à criação de carros. Peças vão nos valores de 4000 pontos, portanto 4 corridas no modo de história, uma peça. Os carros vão nos modos dos 10000 aos 20000 pontos, dependendo do carro, tem várias edições, várias cores. E depois temos os bonequitos, não é? Que são 4000 ou 6000 cor, não me lembro, mas pronto. Mas que isso não tem, vamos dizer, nem os carros, nem compras um carro, compras um boneco, não te vai trazer nenhuma vantagem porque os bonecos não fazem diferença nenhuma. E os carros, pois têm a ver com o estilo de tipo de carro que tu escolhes. Tu depois tens umas opções que podem aumentar mais velocidade, menos velocidade e entre aí. Portanto, não é que tires o carro A, B, C ou D, o carro que é um hambúrguer, o carro que é um porco voador ou um carro que é, não sei, mil e uma coisas, que vai ser mais rápido ou não. Tudo tem a ver com o skill. E até aí, está muito bem. Agora, vamos ver. Se tu queres desbloquear e ter todos os carros, a partir do momento em que tu fazes a corrida, tu já só ganhas 25 pontos ou ganhas 50 pontos quando vais fazer a corrida no modo normal. Então, vamos ver. Para fazeres os 10000 pontos, temos que dividir os 50, não é? Vezes os 10000 e te vão dar 200 corridas. E aqui é que as coisas entram muito mal. Então, se temos um jogo que é para crianças e estamos a dizer às crianças, espera aí, se tu gastares dinheiro tu podes ter os carros todos. Mas queres ter os carros todos, também podes jogar. Ok, até aí, pronto, duas opções, começam as duas numa extremidade e chegariam ao mesmo ponto, ou mesmo faríamos uma pirâmide, e quem opta para um lado, opta para o outro, chegaria ao mesmo caminho, que é ter os carros. Ok, muito bem. Agora as coisas complicam, porquê? Porque se houvesse as opções em que a gente corria e não teríamos, seria o caminho, seria o caminho direto, fazes 10 corridas, 1000 pontos, muito bem, se agora já repetiste a corrida, estás a repeti-la, iria ser, tirava 50%, irias ganhar, em vez de 1000 pontos, ganhavas 500 pontos, epá, pronto, tinhas de fazer mais corridas, faz parte do jogo, muito bem, é que está, corres. Mas não, o que eles fazem? Fazem-te perder e ganhas 99,8%. É ridículo, mas é 99,8% das corridas, ou 92%. Está entre os 8% aos 0,8%. Portanto, é algo ridículo, ridículo. E isso faz com que depois as pessoas vão fazer as microtransações. E isso está errado. E agora vamos falar porque está errado em relação a um jogo da LEGO. Porque um jogo da LEGO é um jogo infantil. é um jogo que é aberto para todas as idades. Claro que vai ser jogado por todas as pessoas, do, não é um jogo que neste momento já não tem idade, já não é um jogo só infantil. Há certos jogos que são infantis, não é? Mas pronto, um jogo como este de Lego não é só, é um jogo amante, portanto, amante de Lego, e cada vez mais temos adultos. Eu tenho Legos, não é? Tenho dois Legos Technics, e cada vez mais o mundo da Lego é um mundo de exploração. Primeira coisa é que as microtransações vão ter um vão obrigar a que sejam, existe um envolvimento dos pais. Claro que os pais têm que estar envolvidos em tudo que são jogos. Mas o miúdo que está a jogar, por exemplo, um jogo numa Nintendo Switch, não é? Está ali sentado enquanto a mãe cozinha, e a mãe não está a olhar 100% para o que o miúdo está a fazer ou não fazer, não é? Claro que existem maneiras de bloquear as microtransações, maneiras de bloquear isto tudo. Mas se o miúdo vai à escola e tem uma pessoa que acha que vai jogar uma semana, que perde com ele todas as coisas quando jogam online, que não tem nada, mas que de repente tem os carros todos porque gastou dinheiro, e eu não consigo ter os carros todos, mesmo que jogue horas e horas, não é certo. Portanto, o envolvimento aqui dos pais é que vão ter que estabelecer limites, garantir que uma experiência de jogo seja segura e equilibrada, não existe, porque os pais não conseguem fazer com que isso existe, a não ser que se gaste dinheiro. Depois há a parte que isto poderá trazer umas microtransações, traz uma educação sobre as compras, em que as pessoas podem aprender como têm que tomar decisões para evitar gastos excessivos. Mas será que as crianças vão aprender isto através de videojogos? Não será imparcial? E aí vamos ao terceiro ponto, que é a imparcialidade e a habilidade. Em jogos tipo Lego, voltados para crianças, é essencial manter um ambiente justo e baseado em habilidades. As microtransações não devem fornecer nem vantagens nem significativas, nem perturbar o equilíbrio do jogo ou criar vantagens injustas para os jogadores que gastam mais dinheiro. Quem criou o jogo diz que isso não existe, porque estou a comprar um carro e o carro não traz vantagens nenhumas. Certo. Mas, até que para mim, como adulto, é um pouco frustrante. Se eu quiser jogar o jogo e vou dizer, deixa-me cá comprar o, sei lá, o carro morcego, sei lá, nem sei, eu vou comprar um carro, tem uma caveira. São 20 mil. Portanto, ou eu faço o story mode e compro só aquele carro, ou então eu vou ter que andar a jogar horas e horas, horas e horas, horas e horas, para conseguir comprar o carro. Não é? E isto não é... não garante uma progressão e recompensas dos jogos sejam alcançadas por meio de habilidades e esforço. É só que só são alcançadas através de compra. E isto é completamente errado. Depois tens o uso de moedas virtuais. O jogo da Lego incorpora o mundo de moedas virtuais, que como eu falo, a pontos, não é? Os desenvolvedores do jogo, não é? Quem criou o jogo, devem estar atentos que tem que encontrar um equilíbrio entre permitir que os jogos ganhem a moeda virtual por meio de jogo, ou seja, por meio de microtransações, seja um caminho acessível das duas partes, não é? Não tem que haver só, olha, só compras, ou se não compras, não ganhas. Porque, como digo, começas de dois pontos e chegas ao mesmo ponto num estilo de pirâmide, não é? Claro que num estilo é um estilo linear, tu compras, vais ter, no outro, não. É tu vais ter que andar ali a subir, a subir, a subir, a subir, a subir um nível de escada até chegar a esse ponto. E o que é que vai fazer? Vai fazer com que as pessoas acabem por não gostar. Isso vai evitar a criação de ambientes. Vai criar, incentivar excessivamente ao gasto de dinheiro real para progredir no jogo. Depois tens um conteúdo, que é o último ponto, que é adequado à idade. Os jogos da Lego é um jogo voltado para crianças, não só como é um jogo da Lego, como é um jogo da EA Games. Todos os jogos da EA Games são voltados para crianças, têm sempre um público mais novo, não é? Os meus jogos da EA Games que eu joguei tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos. Portanto, são jogos, peço desculpa, que têm sempre uma média de idade baixa também, não é? Porque são jogos mais arcade. Temos que explicar bem que são jogos, não são jogos full de simulação, não é? E isto faz o quê? Ao ter isto, jogos com as microtransações para crianças, isto tem táticas de manipulação ou práticas, podemos dizer, predatórias, que exploram a compreensão limitada nas crianças, não é? Eu tenho um exemplo da minha irmã que me lembro vagamente uma vez estar no continente e ela queria algo e minha mãe, olha, não tenho aqui dinheiro, e minha irmã dizia, pagas com o cartão, não é? Porque o cartão é dinheiro limitado e muitas. E isto. O pensamento que uma criança tinha há 20 anos vai ser o mesmo pensamento que uma criança vai ter agora em pequenas idades, não é? Portanto, é essencial que quem desenvolve esse tipo de jogos, ou até que os pais e os órgãos reguladores colaborem e garantam que estas microtransações não existem neste tipo de jogos, claro que há sempre a opção de bloquear as microtransações nas questões de consolas, bloquear A, B, C e D, não é? Mas quantas vezes nós nas escolas também desbloqueávamos de jogar jogos, sei lá, no Miniclip, não era? Acho que era o Miniclip, jogar jogos em vários sites, de vez sites, não é? Como nós sabemos, mais furtos de outros mundos. E quantas vezes nós conseguimos dar a volta a isso? Ah, existem maneiras e maneiras de conseguir dar a volta. Portanto, a maneira que eles têm a fazer é, se o jogo já traz um DLC, não precisa de microtransações. E isto é um estilo de jogos feito mais na América, não é? O jogo é desenvolvido por um estúdio americano e depois publicado pela 2K, que é americana. E mais desenvolvido por jogos da EA Games, que eu vou falar num podcast daqui a duas semanas, que é... A EA Games está a estragar o mundo da simulação, o mundo dos automóveis, ou não? Com esta como é coisa de transações, jogos anuais, de pouca evolução nos jogos, não é? Nos últimos 10 anos, praticamente muitos jogos já evoluíram graficamente, mas eu vou explicar aí um pouco mais em breve em que falar sobre isso. Agora, aqui, esta prática está errada, isto são práticas e políticas específicas relacionadas com as microtransações em qualquer tipo de jogos. Não são boas e eu vejo que o jogo recentemente irá parar e penso que mesmo que vão fazer só uma season e vai ser isso. Não vejo o jogo a ter mais de 2, 3 meses. Infelizmente para um jogo podia ser o jogo do ano 2023. Como já tinha falado, vamos falar aqui do último vídeo do James Baldwin que lançou no YouTube, um vídeo que eu recomendo muito, ele tem cerca de 20 a meia hora, ele explica tudo sobre o novo mundo da Run Sport, os prós e contras, mas mais importante é quando ele fala sobre o formato da ESL e como é que o formato é brutal e se calhar a competição mais difícil. Falando do formato da ESL, começa por termos quartos finais, semifinais e finais, os 6 primeiros passam, os últimos 6 vão para casa. Começas com 5 minutos de prática, onde vais treinar e terminar quando vais sair para a qualificação. Portanto, tens de ser rápido. Tens de te habituar rápido ao carro e ser muito rápido. Depois, quando és lançado para a volta, vais ter de esperar 50 segundos. Portanto, tu vais depurar, ter que esperar ali 5 a 6 minutos até conseguires ir para a tua volta. É muito tempo, temos ali uma memória muscular já perdida, tu ganhaste enquanto estavas a treinar, há ali muitos atributos que vamos falar. E isso é muito determinante depois para a corrida em si. E agora vamos falar da corrida em si e do Run Sport. O Run Sport, como sabem, é um jogo novo, tem alguns bugs, o jogo ainda não saiu recentemente, está a ser ainda editado, mas tem alguns bugs, está em beta, portanto há muita coisa a evoluir. É um jogo que vai prometer muito, já tem GTs, já falou que vai ter protótipos, não sabemos se são protótipos oficiais ou não, portanto há aí um determinante ponto, mas estão a focar-se nos WEC, e aí é algo, nos protótipos, WEC, AMSA, qualquer formato que eles estejam-se a focar, e isso é muito bom. Agora, vamos falar de algo muito mau que está no jogo, não é? Que é as temperaturas de pneus, que é o ponto mais baixo que eu tiro de tudo o que o James falou, que o carro tem uma temperatura de pneu muito baixa, é muito sensível ao desempenho e isso faz com que depois é muito fácil de sobreaquecer o pneu e fácil com que o pneu arrefeça. Portanto, isso são pontos muito, muito fracos e são pontos que são importantes depois na corrida. Isto porquê? Porque estás nos quartos finais, tu estás em sexta posição. Epá, tu não vais arriscar, não é? E é o que o James diz, ele mostra o vídeo de quartos finais, das semifinais, ele não arrisca, ele vai ali num cruise control, como nós dizemos, não é? Ligou o cruise control do carro e vai guiando ali naquele modo, segue a linha do outro, trava quando o outro trava, portanto acaba ali por haver não arriscar muito, e isso é um pouco prejudicial em tudo, não é? Claro que depois não é? Tira a maneira de a competitividade das corridas, e depois já se vê na parte final, não é? Na competição em si, na final, em que alguém arrisca mais. E depois também não arriscas porque eles têm um modo de penalti, não é? Um penalti por pontos muito, muito eficaz. Portanto, não sei, nós ainda não sabemos o que é que se enviou com os pontos, não é? Por exemplo, por batidas, quando é que eles aplicam os pontos ou não. Portanto, isso ia ser mais discussão. exposto. Também devíamos saber quantos pontos é que cada piloto tem, quantos pontos já foram retirados, quantos pontos são adicionados. Devia ser mais aberto, não é? Não tão fechado. Mas pronto. O GM já tem 15 pontos. Se tiver mais 5 pontos, terá uma proibição de classificação. São 20 pontos. Se tiver 70 pontos, já tem uma desclassificação da série. E já tem algumas pessoas que já chegaram aos 50 pontos e 60 pontos, como ele diz. Portanto, epá, isto é tudo, bloqueia um pouco a maneira de a gente arriscar. Nós temos 3 penaltis de pontos, são muito, muito eficazes e acho que é essencial para que não haja diver bombs, não é? Aquelas bombas, aqueles gajos que arriscam tudo e depois estragam a corrida dos outros. Portanto, há sempre ali umas coisas que vão afetar, acho muito bem. Agora, epá, a parte dos pneus tiram um pouco atrás o que poderá ser o Grand Sport. Vamos ver se vai evoluir. Vem agora em Munique, o dia 2, 3 e 4, vem o grande ESL para acabar esta temporada, a primeira temporada, ou a primeira semi-temporada. Portanto, vamos ver como é que o jogo está lá, como é que vai resolver, e espero que corra tudo de uma maneira brilhante. Como vocês sabem, eu sou um chato do caraças, não é? E vocês são umas pessoas incríveis. Por isso, eu vou entrar em contato com vocês mais uma vez com o apelo sincero para se juntarem à minha comunidade de Patreon. Faz-te algo verdadeiramente impactante. Vocês não só a apoiar-me a mim e às minhas aspirações a continuar com o canal, a evoluir as coisas, mas também ajudam uma causa que é a Liga contra o Cancro. Imagina isto. Tu tens a prioridade incrível de fazer mudança positiva na minha vida e ajudar pessoas que sofrem de cancro. Ou juntar-te ao meu Patreon, tu não estás só a ajudar-me a mim a superar estes desafios, mas também sabes que o dinheiro que vai também vai para outras causas. Depois também podes me ajudar no YouTube. O YouTube é uma plataforma única com possibilidades infinitas, não é? Através do YouTube tu arranjas consolo, força, caminho, tu estudas, tu fazes mil e uma coisas, e através daí permitiu-me, epá, vamos chamar-lhe uma tábua de salvação, assim entre aspas, não é? Me permite conectar com pessoas maravilhosas que me ajudam e entendem o valor da comunidade, a empatia e da compaixão. É assim, eu digo já com demência e com cancro, às vezes esqueço-me das coisas que faço, não é? É difícil escrever, muitas vezes, pá, há dias que estou completamente fraco, mal me mexo, há dias que me mexo e conseguia esperar ir ao ginásio. Portanto, isto tudo é sempre uma montanha russa de coisas. Portanto, o YouTube e a magia do YouTube ajuda-me a estar a inspirar, a educar, a animar pessoas. Chegámos a passarmos a barreira dos 200 subscritores e é... Não, disso não vou fazer uma festa por 200, não é assim algo muito... É maior do que eu estava à espera, mas ainda espero que tenha um bom caminho para, pela frente. E claro que temos sempre... Não é o YouTube vai sempre... poderá sempre trazer um dinheiro extra. Por enquanto ainda não traz, não é? Porque só estou nas 350 mil horas, ou não, acho que é às 500, tem que ver, 557 horas de visualização, tenho que fazer as 4 mil, estamos ali perto, não é? Mas tens de fazer isto tudo num ano, portanto não sabemos se vou conseguir fazer tudo num ano, e depois tens de ter os 1000 subscritores, não é? Portanto, as coisas estão ainda aos poucos e poucos, mas ainda tenho que fazer. Claro que tenho muitos vídeos, não é? Às vezes quantidade de vídeos não é qualidade, e qualidade é mais importante, mas também tens que chegar a um público, e muitas vezes tu, para chegares lá, é difícil, e para isso vocês têm que partilhar, não é? Portanto, vocês não querem ajudar no Patreon, que é através de dinheiro, podem sempre ajudar através de partilhas no YouTube, partilhas no Instagram, e isso ajuda muito, muito, mesmo que vocês não gostem dos vídeos e só vejam um vídeo uma vez, tu vocês a partilhar, vocês partilham, vão sempre chegar a 100 pessoas, por exemplo, e essas 100 pessoas, uma delas vai clicar. Uma delas, ao clicar, poderá gostar e poderá partilhar a outra pessoa. Portanto, isto é tudo uma bola, não é um efeito de bola que chega, não é um efeito de bola de neve. Isso tudo ajuda. Como digo, mais uma vez, a tua contribuição vai ajudar 50% de todos os rendimentos do meu Patreon irão diretamente para a Liga contra o Cancro. A mesma coisa irá-se passar com o YouTube, que assim que o YouTube calhar começar a ganhar dinheiro, também vai ser na mesma dividido. Portanto, as coisas são todas expostas. Para quem me segue no Patreon sabe que ponho lá todos os meses quanto nós estamos a dar e quanto é que nós estamos a dar, não é? É tudo assim por tabela e é tudo exposto para mostrar. Portanto, o patrocínio ajuda-me a financiar mais ajuda-me a criar melhores maneiras, chegar a outros pontos. E estamos a falar de 2€ que são divididos com o Liga Contra o Cancro. Depois também tens o pacote de 20€. Se for o pacote de 20€, claro, muita gente pode dizer, pá, 20€ por mês é muito. Exatamente. Mas são 10. Imagina, se fazes um pacote, se fazes doações para caridade de 10€ anuais, mensais, a fazer esses 20, estás a dar 10 a mim e 10 nesse caso, à Liga Contra o Cancro. E depois, não é só isso, tu entras de maneira de criar, ajudar-me a criar mais vídeos para o YouTube, vais ter uma voz nos vídeos do YouTube, a maneira como queres que os vídeos saiam, como saiam, vais ter uma voz mais fulcral, vais-me ajudar em que, infelizmente, vou acabar com o segmento de Friday Challenge, do Challenge de sexta-feiras, e vou começar a fazer o pior condutor de simulator, o pior piloto de simracing, não é? Neste momento os meus tempos estão muitas vezes, às vezes 3 a 4 segundos atrás do que costumava fazer há 3, 4 anos. Portanto, vou-me considerar o pior piloto de sim racing do mundo e vamos fazer em uns challenges também, umas coisas, e claro que vou ter uma envolver-se muito nisso e isso será bom para vermos. Depois, claro que já sabes que vais ter vantagens exclusivas, conteúdo de bastidores, e vais-te envolver em todos os 4 meses, 4 a 4 meses, numa rifa, não é? Uma coisa de rifa em que vamos dar um prémio, que será prémio juntamente com outros pilotos, com outras coisas, por exemplo, não ser prémios de corridas, poderão ser mil e uma coisas que vamos estar a desenvolver, e aí entrarás nesse pacote de prémios e, claro, será sempre umas vantagens. Portanto, meus queridos, convido vocês a abrirem os corações, a juntarem-se a mim nesta incrível jornada. Poderá ser também através de patrocínios de companhias. Tens uma companhia que quer estar aqui a ter patrocinado no podcast, por favor, adiciona-te e vamos ver, e vamos criar aqui algo único, algo novo. E claro, do fundo do coração, agradeço todo o vosso apoio e toda a vossa bondade. Estamos quase a chegar na reta final e vamos falar um pouco de automobilismo e o que é que nós temos aqui. Foi a minha primeira experiência no em Brandades, já não ia a carros, uma corrida de carros ao vivo desde 2019, portanto são 4 anos quase. Brandades é no West Kingdom, cidade de Kent, um circuito que foi construído em 1926. Era para motas em terra batida e depois mudou para asfalto nos anos 50. Já levou campeonatos do mundo de Fórmula 1, campeonatos britânicos de carro turismo, GTs e muitas competições internacionais. Tem dois layouts, um layout que é o Grand Prix, não é? O layout GP normalmente, Grande Prémio, 3,91 km, quase 4 km. Tens as curvas como a Paddock Hill, Bend, Druids, Pilgrim's Drop, portanto tens muitas curvas boas, e depois tens o circuito Indy, o circuito mais pequeno, que são aproximadamente 2 km, mas que não oferece uma experiência de corrida emocionante. Agora, falando do que foi chegar lá, chegar lá é sempre uma coisa boa, porque estás a ser a primeira corrida. Brandash é um local histórico, portanto estás a ver algo que tu vês no mundo da simulação, vês ali reproduzido ao máximo, portanto é sempre algo super, super emocionante e super bom. Depois tens as duas. Um fator que foi chegar lá foi difícil, porque o meu carro, o Renault, o Megane, decidiu, não é? Já que eu tenho dificuldades a conduzir e muito em breve vou ter que ser proibido de conduzir, possivelmente, porque é muito difícil para mim conduzir às vezes. E às vezes uso muito excessivamente o pedal de embreagem, infelizmente, não é? O controle de embreagem já não é tão forte como deveria ser. Então temos aqui dois pontos que são fundamentais. Primeiro, o carro avaria a meio, continua a andar e só ia em 3.500, desde 2.500 rotações o carro não progredia. Portanto, tinha que usar ali a embreagem e isso vai queimar os cabos da embreagem, não é? Como nós sabemos. Porquê? Porque o segundo ponto, porque o injetor, não é? O diesel acabou, um deles acabou por partir mesmo, não me perguntem como, partiu mesmo, e o carro não desenvolvia e o motor batia a tentar ter o máximo de evolução. Portanto, houve ali vários problemas que depois não conseguiram ser arranjados a tempo, e pronto, e claro que o carro teve que voltar a conduzir com o carro assim, muito dificilmente, mas lá conseguimos, e pronto. Depois temos o segundo ponto que tenho que lidar, que é a minha demência, que infelizmente dificultou-me um pouco lá, esqueci-me de onde é que estava durante a corrida, tive que ter o apoio da Cristina, o apoio do Random Calcine, o Ricardo, que esteve lá a ajudar-nos, e pronto, é sempre uma dificuldade excessiva que não devia ter, mas que acontece. E depois, temos a corrida em si, tivemos carros clássicos, GT clássicos, depois tivemos os Caterham 1600, os 400, penso eu, 480, tivemos as corridas de corrida BMW, os Radical, e claro foram duas corridas de GTs, não é? Onde tínhamos os Audis, os Ferrari 488, 296, McLaren, Mercedes, o BMW, Lamborghini e... penso que foi marcas todas, não? Não lembro se teve um Porsche, acho que estava lá um Porsche. Acho que chegámos a ter um Porsche também. E pronto, a maior coisa que estava lá foi Valentino Rossi, não é? O The Doctor, o doutor, o lendário piloto de motociclismo, estava lá, não é? Faz parte do campeonato e trazia um enorme número de fãs, que era uma coisa de outro mundo. Foi algo único, nunca pensei que os fãs de MotoGP iriam passar para fãs de GT, muito pelo Valentino Rossi. Valentino Rossi teve o primeiro pódio, muito bom. A primeira corrida foi uma corrida mais calma, a segunda corrida foi uma corrida mais um pouco mais emotiva. O Rafael Marcelo acabou por ficar em sexta posição, mas fez duas ultrapassagens de uma vez só. Foi algo muito, muito bom. Claro que o Valentino Rossi ficar em segundo lugar. Agora, a pior parte da corrida foi ver o carro número 18, que lembro-me que era um Lamborghini. Acho que era Lamborghini ou McLaren, não me lembro agora muito bem. E o carro estava lento, demorava 2, 3 segundos extra a fazer. Travava com 100 metros, se for preciso, 150 metros antes de chegar às curvas, portanto, ou não conheciam o circuito, ou estavam com bastantes problemas, e isso criou com que fossem a mais, e estragou um pouco a corrida em si modo. Agora, de resto, todos os carros estavam únicos, tinham um andamento brilhante, e achei que foi algo fenomenal, portanto, acho que o brandage esteve muito bem elaborado, tinha... casas de banho, tudo que era sítio, todo o circuito estava muito bem, para um circuito pequeno estava tudo muito bem coeso, e acho que foi um dia inesquecível para quem proporciona, mesmo para a minha esposa, não é? Cristina decidiu ir à primeira vez, primeira corrida, não é? Claro que não iria sozinho. Cristina é, como eu chamo-lhe, um pega-monstro, está sempre aqui, é uma sombra, está sempre ao meu lado, onde eu quero que eu vá, ela está lá e ela apoia tudo, que é uma coisa fantástica. E foi a primeira corrida dela, claro que levou uma camisola da Valentino Rossi porque é o maior fã, mas acabou por sair lá com duas camisolas de corridas e é... já perguntei quando é que será a próxima corrida que vamos e ficou inesquecível. Portanto, acho que é uma experiência não só única para nós, mas uma experiência única para quem está connosco. Para falar rápido, foi a 51ª edição das 24 Horas de Nürburgring. As 5 coisas que eu aprendi nesta corrida antes de fecharmos o podcast: Nicky Katsberg é um campeão a nível de endurance de GTs. Vitória em 2020, vitória em Sebring das 12 horas, das 12 horas, e agora aqui. Depois tens uma atmosfera de corrida fantástica. 24 horas no Brinco são provavelmente a melhor corrida, mais animada, energética, que atrai fãs de todo o lado. Terceiro ponto, o Dacia. O Dacia estar lá foi fantástico. O carro estava de loucos e trazia uma velocidade única, e acho que trouxe algo fantástico. Vemos um Dacia Logan a circular no meio daqueles carros todos. Depois tens as transmissões ao vivo do evento, que ajudaram a acessibilidade de pessoas, muitas vezes gratuitamente. Isso é algo fantástico. E depois tens, passado 21 anos, a primeira vitória não alemã. Devemos esperar 21 anos para a primeira vitória não alemã voltar a ser. Portanto, finalmente bateu-se... o curse, não é? Esqueci o nome em português, peço desculpa. Este mal olhado que estávamos por assim, porque a palavra passou-se completamente. E voltámos a ter uma marca não alemã a ganhar o 24 Horas de Nürburgring. Com isso tudo, despeço-me. Penso que chegámos ao final do episódio de Vinger Z Podcast. Espero que tenham gostado de mergulhar neste emocionante mundo do automobilismo virtual e, claro, um pouco do automobilismo. falámos muito do War Factor 2, do GT7, dos novos carros, o último vídeo do James Baldwin, Studio 4 e claro, das porcaria, das microtransações que existem nos jogos, que eu sou tão contra. E pronto, espero que fiquem ligados para mais discussões cheias de adrenalina, notícias empolgantes no próximo episódio. E até lá, mantenham os motores acelerados, virtuais e não virtuais. Venham na próxima quarta-feira mais um episódio de Paixão do Mundo de Simulação. E da minha parte é um muito obrigado e adeus, até o próximo episódio.